Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala, galera! Estamos chegando para mais uma edição do... Tô vindo um pouquinho mais para cá, Favara. Não é para ficar perto de você. Para ficar
pro ladinho aqui.
Então, ali no meio do cio. Não fica... Você não tá com essa bola toda, não, campeão? Com essa barbicha de bode aí.
Vou tirar.
É melhor mesmo. Tá tudo bem, pessoal? Estamos chegando. Eu ia falar abrindo a semana. Hoje é terça,
então,
cara.
Foca, meu filho.
Hoje é terça. Que ontem foi feriado, né? Feriado de finados, né? Teve programa normal. A gente tava aqui.
Estávamos aqui. A
gente tava aqui trabalhando.
Ao vivo e a cores.
Né? O Ale também tá levantando o dedinho ali. Também tava aqui.
O Ale tá, né?
Aliás. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens que recebemos, aquela cena que ele veio mostrar a camisa do São Paulo.
Ah, sim, sim.
Né?
Sim, foi chocante, né? Impactante a imagem dele ali.
É,
parece que sim, né? Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10, tamo junto. Começando com tudo a semana, né? Começou ontem feriadão, mas... Não tem jeito. Aliás, a semana começa no domingo, né, Márcio Espírito?
Pra mim é segunda, mas pra alguns...
Não, pra nós não. Pra nós é sábado, domingo. É. Pra quem lida com futebol, não tem muito onde começa e termina a semana, não. Vamos nessa, rapaziada. Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
Sob o olhar de Abel Ferreira, o Palmeiras não tomou conhecimento do Atlético Mineiro, venceu aqui no Allianz Parque e ainda deu adeus ao cebolismo.
E o Santos já está em Fortaleza. A equipe viajou na segunda-feira, a torcida foi apoiar no aeroporto. Afinal, a partida de quarta-feira é importante. Enfrenta o Ceará e precisa da vitória para avançar na Copa do Brasil e garantir 3,3 milhões de reais. Na Vila Belmiro, 0-0. Quem vencer na quarta, avança para as quartas de final.
Há dois meses sem perder no Campeonato Brasileiro, São Paulo comemora a boa fase, mas agora já muda totalmente o foco. O foco é na Copa Sul-Americana. Amanhã tem decisão contra o Lanús. São Paulo precisa de uma vitória simples para garantir vaga nas oitavas de final da competição.
E o Corinthians tem novo reforço na área. Jemerson fechou com o Corinthians, já está em São Paulo, tem 28 anos e veio do Mônaco da França. Amanhã o Corinthians entra em campo contra o América pela Copa do Brasil.
Bom zagueiro, hein? Bom zagueiro, Jemerson. Vai ajudar aí muito o Corinthians. Meio-dia e 3, vai pular para 4 ali. Meio-dia e 4, aqui no Camisa 10. Favara.
Meio-dia e 4, Favara. Vamos dar um olá para a rapaziada. Rafael Tebas, beleza?
Beleza, Fausto? Boa tarde.
Tranquilo.
Boa tarde para o Márcio Espínfalo.
Tá com frio?
Corinthians com novo reforço na área, hein, Fausto? Ótimo reforço, Jemerson. Tem que ver como está o aspecto físico, mas é bom zagueiro. Veio do Mônaco da França, Fausto.
Chacozito, tudo beleza?
Tudo certo, Fausto. Abraço para você, abraço para o Espínfalo, para o pessoal ligado no Camisa 10. Se no Corinthians está chegando o jogador, no São Paulo está saindo. O Elinho deve acertar a sua transferência por empréstimo para o Red Bull Bragantino. São Paulo recebe aí cerca de 3 milhões de reais já por esse empréstimo. E é um empréstimo com passe fixado, passe de compra fixado, girando o total dessa transação. Se o Bragantino quiser contar com o Elinho depois, deve chegar a 30 milhões de reais.
Tá falado.
Bragantino investe pesado em jogadores nessa idade, né? Então, numa dessa, pode desembolsar mais uma bela grana pra ficar com o Elinho, que não joga no São Paulo, né? Não tem jogado no São Paulo.
Diogo Mesquita. E o Peixão, hein, Mesquita?
Fala, Faustão. Peixe que agora foca na Copa do Brasil. Cuca, em coletiva, já deixou claro, o Santos faz boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas por pontos corridos, Santos com elenco reduzido, o Cuca deixou claro que a competição do Peixe é a Copa do Brasil. Além do título, que seria muito importante, a grana, 54 milhões, viriam em uma excelente hora para o Santos.
Grana no bolso, sempre.
Sempre bom, né?
É ótimo, né? Não tenha dúvida nenhuma, né? E o Palmeiras, como disse na manchete o Pedro Marques, né? Fazendo esse giro dos nossos repórteres, sai o cebolismo e vem o abelismo aí, né?
Vamos ver se o Portuga, né? Vai. Tomara que o Portuga se devem no futebol brasileiro, né? Meio-dia e 5. Já o Bruno Prado vai chegar aqui para trazer alguns dados e informações pra gente. O Bruno Pédia.
Bruno Pédia. Ontem finados, vamos ver se ele finou alguém. Ele pode falar, né? Pra gente se deitou algum corpo, né?
Coitado.
Ele não perdoa ninguém no seu Bruno Prado, né?
Olha que bonitinho ali. Chaconzito, Tebas também, a rapaziada conosco. A seleção perdeu dois zagueiros, né? O Rodrigo Caio e mais quem?
E o Sampaoli, ó, dá uma olhada, tá na tela aí, Favara, ó. Sampaoli ontem.
3-0, hein?
É, o que tá acontecendo com o Atlético? Problema de salário de novo.
É, e o pessoal tá pegando no pé dele que ele não tá assumindo derrota, né? Diz que na coletiva de imprensa ele sempre justifica e não valoriza o time adversário, né?
Ah, mas isso é o defeito
assim
de todos os técnicos.
Assim aconteceu com o Bahia, assim aconteceu com o Palmeiras. Segundo ele, só esperou de contra-ataque, mas, ó, faz parte. O futebol é assim, é feito de estratégia, né?
E eu disse aqui, ó, algumas semanas aqui, através de amigos, né? Eu tenho alguns amigos na imprensa lá em Belo Horizonte. Já algumas pessoas em BH já estão com o Sampaoli. Porra aqui! Quem era o personagem que falava porra aqui? Você que assiste novela, Bruno Prado? Ah, eu já estou com ele. Porra aqui! Eu era da escolinha.
Você
era
a escolinha
agora
do professor Raimundo, só que eu não lembro quem era.
Seu peruca aqui, ó. Sim, olha, ele fala pra gente que é o seu peruca, né? Eu estou com ele,
seu
porra,
peru,
aqui.
Seu peru.
Eu falei seu peruca?
É, seu peru.
Lembrei
seu
do Mauro.
Seu peruca é o Mauro Betti.
Seu peru, né? Estou com ele, porra, aqui. E tá mais ou menos assim já com o Sampaoli. Não é nenhuma novidade, porque quem conhece o jeito de trabalhar do Sampaoli sabe que ele cobra demais.
Sem
profissionalismo
dúvida.
No clube. Quem não quer ser cobrado de profissionalismo não gosta de caras assim, que querem tudo certinho. O cara chia. No Santos também tinha gente dentro do departamento de futebol que não gostava que o Sampaoli cobrava. Então, mas... não, o Chulapa brigou com ele antes, né? Porque ele não quis ninguém perto, né? Do departamento de futebol. Ele pediu que algumas pessoas se afastassem e ele trouxe as pessoas de confiança dele. Mas... cara que compete em alto nível, ele tem as manias dele, as pessoas têm que aceitar. Mas em BH já não anda colando bem essas coisas.
E é isso aí. Vem aí aqui no Camisa 10, ele... Vem aí, Bruno Pédia. Tudo bem, Brunão?
Beleza, tudo bem.
Feriadão ontem, Brunão?
Ah, trabalhei. Aqui fiz um jogo do Palmeiras ontem.
Mas não 24 horas, o dia é comprido, né?
Ah, fiquei de boa, vim trabalhar, então...
Descansou?
Tudo tranquilo. Sim, tranquilo. Dia de descanso, dia também de trabalho ontem, né? E foi um bom jogo, foi legal, foi um jogo bom. E vou falar de Copa do Brasil hoje. Copa do Brasil que vai ter definição essa semana dos classificados às quartas de final. Eu peguei os classificados dos últimos 3 anos e peguei 17, 18 e 19... porque são anos em que o formato é igual ao atual. 11 times já entrando nas oitavas de final e são os times envolvidos na Copa Libertadores da América. Então, não tem tanta variedade de clubes classificados, né? Os clubes são quase sempre os mesmos, porque os times da Libertadores antes até nem se enfrentavam nas oitavas. Esse ano mudou um pouquinho, mas o sorteio deu quase a mesma coisa. Só 2 times da Libertadores se enfrentavam. Então, normalmente o mata-mata é mais imprevisível, mas não é bem assim. Desde que esse formato foi adotado, o Grêmio, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo em todos os anos estiveram entre os 8 melhores, né? E esse ano, 3 desses têm chances de repetir, só o Cruzeiro que já está fora, né? Foi eliminado pelo CRB na competição. O Santos, o Atlético Mineiro, o Bahia e o Atlético Paranaense 2 vezes, e aí o Bahia é um time que vale destacar porque ele foi o único nos últimos 2 anos que furou os times da Libertadores. Nas oitavas, em um ano ele tirou o Vasco, no outro ele tirou o São Paulo, chegou 2 vezes, esse ano ele já está fora. Assim como o Galo também. E o Inter, o Corinthians, o Botafogo e a Chapecoense chegaram 1 vez. Então são pouquíssimos times que nos últimos anos chegaram nas quartas de final da Copa do Brasil. Aí, por exemplo, você não vê o São Paulo, que esse ano até classificou, mas desde 2015 não chegava entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Esse ano ele está. E esse ano, até mostrei aqui os que chegam todo ano, porque esse ano tem tudo para ser diferente, porque esse ano tem algumas zebras que foram encaminhadas nos jogos de ida, né? O Cuiabá contra o Botafogo decide hoje, o América ganhou do Corinthians aqui, ainda tem o Juventude, que é um time da Série B que ainda tem como reverter contra o Grêmio, o Ceará é um time da Série A, mas normalmente o Santos, que é o time da Libertadores, nos últimos anos tem levado vantagem, o Ceará empatou na Vila, então esse ano deve mudar esse desenho, deve ter uma variedade maior de times nas quartas de final. E nesses 3 anos, nunca um time da Série B chegou entre os 8 melhores. Esse ano tem 3 possibilidades de times de Série B para estarem entre os 8 melhores da Copa do Brasil.
Muito obrigado, Bruno Prado, pela participação, hein?
Valeu, obrigado.
Vamos ver o que vai dar. Longa Copa do Brasil, né? Um ano também totalmente diferente, arrebentado. E a Jovem Pan vai contar todos esses lances da Copa do Brasil para você. Meio-dia 11, mande a sua mensagem pelo hashtag camisa10, camisa10JP de Jovem Pan, camisa10JP é a hashtag para você participar mandando a sua mensagem. Quer falar do que aconteceu aí no final de semana? Segunda-feira, feriado, também tivemos jogos. Mande a sua pergunta, mande o seu comentário.
Vamos passar
mande
os 2 resultados de ontem?
A sua participação aqui no Camisa 10. Por favor, Favara.
Muito obrigado.
Passou o frio, né?
Palmeiras passou. Palmeiras 3-0 para cima do Atlético Mineiro. O Grêmio venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, fechando aí a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que muitos times têm jogos atrasados aí. O São Paulo, para você ter uma ideia, tem 3 jogos pela frente ainda.
É verdade. Muita coisa ainda vai rolar no campeonato. Está tudo desconfigurado o campeonato, né? Por causa da pandemia.
O campeonato brasileiro que só termina em fevereiro, né?
É. Então vai ter... campeão simbólico do primeiro... Não tem essa.
Não tem como.
Não tem jogos em igualdade. Como é que você vai falar que um time é campeão ou não é? Vai ter jogo de quem tem 3 jogos a menos, por exemplo, que o São Paulo. O São Paulo pode estar jogando em dezembro, em janeiro, para igualar essas partidas. Que horas são aí, Favara?
12:00.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você.
Muito bem, Márcio Espímpolo.
Tô brincando. Você passa ruda de manhã, né, Favara? Dá uma vontade de espirrar, cara. Meu Deus do céu, o cara se esfrega ruda.
Talvez o problema seja com você aí,
não, mas
não
só
comigo,
quando eu tô aqui,
né,
perto de você. Eu andei no elevador agora, subi, desci, fui no estacionamento, ninguém. E tem umas...
É uma ruda cheirosa.
Tem umas senhoras aí, uns senhores que usam uns perfumes desgraçados de ruim aqui no prédio, hein?
Não, mas aqui não.
Encosta perto de você,
comigo não.
Esfrega
comigo
ruda. Não. Não é, é impressionante.
Quem é que vem
cara.
Aí? Vamos fazer primeiro, Andrés, de novo, né, na Arena SBT. Agora dessa vez foi o Andrés, né, que também falou lá que o Flamengo... Você viu essa ou não?
Vi.
Que o Flamengo não é o melhor time do Brasil. O Andrés é um personagem, assim como tivemos Mustafa, tivemos Roque Cittadini, temos Roque Cittadini, Marco Aurélio Cunha, né? Caras que criavam polêmica, né, Espímpolo?
O Arruda...
Vamos, Espímpolo, foca aqui no programa.
É, mas aí eu espirro
não
ao vivo, campeão.
Não contratei porque ele tem muita relação com o São Paulo. O torcedor não entende palavras do André Sanches a respeito do Rogério Ceni, o mito Rogério Ceni para a torcida São Paulina. Tem outro, vamos acompanhar outra fala do André Sanches. Diga, Espímpolo.
Daqui... Não precisa não, Ale, muito obrigado. Mas tá complicado. Daqui uns 5 anos daria pra contratá-lo para o Corinthians, mas ele já está fechado com o São Paulo para o começo do ano que vem, óbvio. Eles, os dois candidatos à presidência, né? Ele fala, né? Querem um treinador bom e com identificação com o clube. Quem é? É isso, né?
Então quer dizer, ele também aproveitou a tabela e chamou o Fernando Diniz de um treinador ruim, né? Porque eles querem um treinador bom, significa que o que está no comando do São Paulo... Na cabeça do Andrés, não é um treinador bom.
É, ele fala muito também para agitar e desestabilizar o rival, que nesse momento faz uma campanha muito melhor do que a dele, Corinthians, né? Isso é a tática do Andrés, eu conheço muito bem o Andrés Sanches. Em Copa do Mundo, por exemplo, na África, ele me falou que ele contrataria o Kaká, porque o São Paulo já estava atrás do Kaká. Quando o São Paulo contratou o Ganso, ele falou assim, não, vou entrar nessa negociação do Ganso. Eu falei, pô, mas... Corinthians nunca quis o Ganso, você vai querer o Ganso agora? Não, só para fazer o São Paulo gastar mais uns 300, 400 mil reais por mês de salário com o Ganso, só para inflacionar um pouco a contratação do Ganso. Então o Andrés faz muito disso só para agitar. E, claro, todo mundo sabe que o Rogério Ceni tem identificação com o São Paulo e que o São Paulo quer o Rogério Ceni. Isso não é novidade para ninguém. Mas isso de, o Diniz não é um treinador bom e tal, é muito para agitar e bagunçar a casa do rival.
Vamos falar do timão, Rafael Tebas. Está em frente ao CT do Corinthians. Tudo bem, Tebas?
Vamos nessa, Fausto. Tudo tranquilo. Boa tarde para você, para o Márcio Espímpolo, né? Olha, eu não quero nem comentar que eu estou aqui um pouco receoso com umas nuvens carrancudas que estão por aqui. Vai chover forte aqui no CT do Corinthians, né? Que tem novo reforço na área, né? Vocês falaram dessa entrevista que o André Sanches concedeu ao Benjamin Bach, né? Enfim, criticou o São Paulo, provocou o São Paulo. Diz que o Rogério Ceni está fechado já com o São Paulo, né? Enfim, sempre um personagem provocador, o presidente do Corinthians, o André Sanches. O Corinthians, né, fechou com o Jemerson, trouxe alguns detalhes desse negócio, né? Um novo reforço do Corinthians, que tem poucos zagueiros nesse elenco, né? Eu lembro aqui para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, né? O Corinthians tem o Gil, tem o Bruno Mendes, o Marlon chegou agora e só. Porque o Avelar, que é lateral, atuava como zagueiro também, está machucado. Então são só 3 opções e o Corinthians contratou então o Jemerson, que veio do Mônaco. Ele atuou no Atlético Mineiro, foi muito bem no Galo, tem 28 anos, O contrato dele com o Corinthians está assinado até junho de 2021 por 700 mil euros. O Corinthians pagou ao Mônaco, aproximadamente na atual cotação, 4 milhões e meio de reais. Né? Então o negócio não foi tão caro assim, para os padrões do futebol não foi tão caro assim. No entanto, né, estranha um pouco, aí devolvo para vocês, o seguinte: o Jemerson é um bom zagueiro, para o nível do futebol nacional ele é muito bom zagueiro, então estranha o Mônaco ter liberado ele tão facilmente, né? Por que será que liberaram ele com tanta facilidade? Um bom zagueiro liberaram com muita facilidade. Ele não joga desde março desse ano, então tem que ver como está o aspecto físico, viu, Fausto Espímpolo?
Estranho ainda é o valor, hein? É pouco mais de 4 milhões de reais.
Foi isso que o Tebas falou.
É muito baixo esse valor, né? Eu, sinceramente, uma negociação estranha. Poucos jogadores saem por esse valor, Espímpolo, do Brasil.
Só vê o problema, se há algum problema do atleta lá.
É uma compra total do jogador?
O valor é tão baixo assim, viu, Fausto Espímpolo, pelo seguinte: o contrato dele com o Mônaco iria justamente até junho do próximo ano. Então, para não ficar sem nada, né, o Mônaco, já que acabou o contrato, liberou por uma quantia financeira abaixo do mercado. Né? Então, realmente, um valor pequeno, para os padrões do futebol pequeno, 4 milhões e meio de reais. Esse é o negócio. Mas tem que ver como é que está fisicamente o Jemerson, né? Que é um bom zagueiro, repito aqui, mas a gente tem essa dúvida em relação ao aspecto físico. O Corinthians, né, para fechar aqui, pega o América Mineiro, um jogo importante amanhã pela Copa do Brasil, sem Jô e sem Boselli, com a dúvida no ataque entre o Davó ou o Matheus Vital ou Everaldo. Então o Corinthians pega o América Mineiro, um jogo importante pela Copa do Brasil.
De salário, o Corinthians ia gastar, o time francês ia gastar mais do que isso com ele, né? Então, se livra de algumas coisas e ainda embolsa 4 contas.
E quanto a condições físicas,
né?
O Corinthians acho que tem consciência do atual momento do atleta e para recuperar o atleta, se ele não tiver nenhuma lesão séria, não leva tanto tempo assim.
O que tem de clube que... Aí as cenas do embarque dele no aeroporto, né? A chegada dele, apesar que o que tem de time brasileiro que faz lambança, né? Contrata jogador e quando chega aqui o cara tá arrebentado e não consegue jogar. Mas imagino
ele que falou alguma coisa, só tem as imagens, Gabriel. Ele falou alguma coisa ou só tem as imagens? Só as imagens, né? Tá certo.
Então, jogador de seleção brasileira, né? Ele já foi chamado algumas vezes pra seleção brasileira. Numa dessa, chega aí pra tomar conta da posição ao lado do Gil.
Valeu, Tebas!
Gente, forte abraço!
Cuidado aí, corre, hein, Tebas, que eu tô vendo o céu parcialmente azul atrás do Tebas. Ele disse que está carrancudo, nublado, né? Vai saber. Né?
As nuvens agressivas foram embora, viu? Que
é que elas são rápidas.
São rapidinhas.
Lewis Hamilton, Nuvens Lewis Hamilton, elas são rápidas.
Meio-dia e 19.
Ah, muito obrigado.
Muito seguimos bem, aqui. Seguimos no YouTube. Vamos falar de Liga dos Campeões? Vamos. É o Kaique Silva que vem aí. Fala, Kaique Silva.
Né, ali, ó.
Amigos, ouvintes e internautas ligados no Camisa 10, hoje acontece a terceira rodada da fase de grupo da UEFA Champions League. Pelo grupo A, Atlético de Madrid vai até Moscou enfrentar o Lokomotiv, já o líder do grupo, o Bayern de Munique, enfrenta o Red Bull Salzburg fora de casa. Pelo grupo B, acontece um jogaço entre duas potências do futebol mundial. No estádio Alfredo Di Stéfano, Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam. Pelo grupo C, o líder do grupo, o Manchester City, recebe o Olympiacos. Já pelo grupo D, o Liverpool, outro inglês, vai até a Itália enfrentar o interessante time da Atalanta com promessa de um jogaço. Tudo sobre os principais jogos da Europa e do mundo, você já sabe, né? Confere aqui no Camisa 10 e na Jovem Pan.
Tô legal. Tá ligeiro. Muito obrigado, Favara. Como você...
Rápido e objetivo o nosso Kaique Silva.
Polido, Fausto Favara.
Pelo tempo. Agora tem que ficar puxando aqui. Vamos lá, vai.
Meio-dia e 20. Vamos ver mais uma vez, né, Gabriel, as imagens do jogo, né? O Sampaoli alucinado, né?
Ah, padrão, né?
Alucinado.
Padrão Sampaoli, ó.
Tá perdendo o encanto o time do Galo, hein? De novo não ganhou, gesticula, xinga, blusinha apertada.
Eu não sei até onde os jogadores têm paciência. Não é que os jogadores têm que ter paciência, mas
Não, jogador não gosta, Favara, que
então,
a transferência
eu acho que quando
de responsabilidade ocorra.
Isso, e quando passa do limite numa cobrança, né, no tom, eu acho que é complicado, né? E pelo que eu percebo, o São Paulo não é muito de conversar. Não é uma conversa muito amigável, né?
Narra aí, Favara. Atenção, Luiz Adriano, vem com a bola. Atenção, enviada de bola, toca para Rony, bateu!
Olha o Abel lá, o Abel Ferreira abraçando a rapaziada, o Rony.
Não sabe nem quem é, né, o Rony. O Abel foi lá, pegou o Rony, podia ser o Ademir da Guia, iria saber quem é.
Tá aí o Abel abraçando a rapaziada, jogadores do Palmeiras após a vitória importante. Eu vi uma imagem que ele tava isolado no camarote ali sozinho, né. Ó, ele ao lado do Felipe Melo. Felipe Melo, ele sabe bem quem é, né.
Aí.
Mas o Rony, eu acho que não. Ele tava elogiando o cabelinho do Rony ali pro lado, entendeu? Nada além disso nesse momento.
Gustavo Gomes.
É o Patrick, né? Que também ele tava abraçando ali.
Patrick tinha acabado de sair de chuveiro. Ainda bem que tá olhando olho no olho ali, né? Não deu nenhum lancinho o Abel, hein? Não teve lancinho, não. Ó, foi olho no olho a conversa ali, ó.
Amanhã temos jogos importantes, hein? Pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana, um jogo importantíssimo pro time do São Paulo. São Paulo e Lanús, mas o São Paulo vem empolgado, né, Espímpolo? A chance do São Paulo ter um bom jogo amanhã diante da equipe argentina é legal. Eu acho que o jogo mais pegado talvez seja Ceará e Santos, porque foi 0-0 o primeiro jogo, né? O jogo do Palmeiras na quinta-feira, o Palmeiras venceu por 3-1. Estamos no AM620, em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes, no aplicativo Panflix. Vamos falar do Santos agora, é isso? Do Palmeiras? O Mesquita está posicionado aqui, mas nós vamos falar do Palmeiras, depois nós vamos falar do Santos. Palmeiras, vem aí, o Pedro Marques vem aí, ele estava na arena do Palmeiras. Fala, Pedro.
Dizem que a persistência leva o ser humano ao êxito. No Allianz Parque, a missão da reportagem era uma só: encontrar Abel Ferreira. É claro que não seria fácil, mas repórter que é repórter não desiste. Fomos de porta em porta, procuramos de todos os lados, mas sem sucesso.
Aqui também não está. Todo mundo procurou o novo técnico do Palmeiras. Ele acompanhou o jogo aqui de pertinho das tribunas do Allianz Parque.
O português não teve descanso. Chegou ao Brasil nas primeiras horas desta segunda-feira, conheceu a estrutura da academia de futebol e depois partiu para o estádio.
Ouvi alguma coisa aqui, hein? Será que é o Abel Ferreira? O Abel tá aí? O Abel tá aí?
Esquece, o Portuga estava mesmo de olho no jogo e a rapaziada tratou de mostrar serviço para o novo técnico. Logo no começo do jogo, Matias Vinha encontrou Veiga na área, que de peixinho abriu o placar no Allianz Parque. Em campo, o Palmeiras desafiava o Galo. Fora dele, na transmissão da Jovem Pan, Bruno Prado desafiava os ouvintes. E o desafio era simples.
Mande o seu áudio imitando porco aí, manda aí.
Não, aí você escolhava a transmissão.
Quem torce pro Atlético, manda imitando um galo.
Missão dada é missão cumprida. E o que choveu de porco e galo na transmissão não foi brincadeira, hein?
Olha o galo aí, gente! Ô, Guardabelo, o Galo vai ganhar hoje. Forte abraço, é o Duca de Los Angeles.
Aí, deu certo.
Não deu não. O Galo voltou mal para o segundo tempo e o porco de Andrei Lopes, o Cebola, matou o jogo em dois contra-ataques. O primeiro com Wesley, que lançou o Luiz Adriano. O atacante rolou para Rony, que só teve o trabalho de empurrar para Sedes. 2-0 Palmeiras. Depois, mais uma aula de contra-ataque do Verdão. Luiz Adriano deu um bolão para Zé Rafael, que serviu Wesley. 3-0 no Allianz Parque. Mais uma vitória do Palmeiras sob o comando do interino Andrei Lopes.
O Cebola temperou o arroz com feijão desse time do Palmeiras e cozinhou o galo do Sampaoli.
A equipe não vinha num momento bom, a gente vinha com alguns revés. Então, o que acontece? Eu estou no Palmeiras há 3 anos, eu conheço os atletas, a gente fica sempre batendo nessa tecla, mas é o que acontece. E dentro disso, o que a gente pede tempo, né, para treinadores? Né? E o que aconteceu? Eu tenho tempo com os atletas do Palmeiras. Eu tenho 3 anos com os atletas do Palmeiras.
A busca pelo técnico Abel Ferreira acabou não adiantando de nada. No fim do jogo, os palmeirenses só se lembraram do cebolismo. Andrei Lopes deixou mais uma vitória aqui no Allianz Parque.
Boa, Pedro. O Cebola deu uma pedida indireta ali para... a gente pede tempo pro treinador e eu tenho tempo. Ele deixa no ar aí uma indireta de que ele poderia ficar, né? Me dá essa impressão, não dá? Nessa resposta?
Eu acho complicado, porque na última coletiva o Cebola fez a mesma coisa, né? Eu acho complicado quando o interino entra e fica refém dessa procura por outros treinadores e vai desempenhando um bom trabalho, Espímpolo. Porque imagina o que passa na cabeça dele também ali, Espímpolo. A não ser que seja algo muito certo, sabe? Olha, você vai ficar aqui 3-4 jogos, mas aí começa a criar especulações, aí a torcida começa, mesmo brincando, Espímpolo, às vezes a pessoa não leva pro lado da brincadeira. Ele falou, pô, tô desempenhando bem meu trabalho. Não é fácil ser interino. Não é fácil você ficar ali como... entre aspas, gente, um step para outro que vai chegar.
Eu espero que não aconteça isso com o Cebola, porque ele é competente e conhece o clube.
E rodado, hein?
Mas, geralmente, quando chega um técnico gringo, principalmente, que não conhece e não fala com outros profissionais aqui do futebol brasileiro, quando tem um cara que está muitos anos assim no clube, o técnico de fora vem e, para evitar problema de panela, de relacionamento... de boicote, o cara já pede para a diretoria depois de alguns meses, ó, eu não quero esse cara aqui no dia a dia e tal. Isso pode, não estou falando que vai acontecer, nem conheço o Abel, mas estou dizendo que isso costuma acontecer. Aconteceu com o Passarella no Corinthians, aconteceu com o Sampaoli no Santos, aconteceu com o Balsa no São Paulo. Ah, mas você tá, não estou querendo inventar nada, não é isso, é fato, eu falo de fatos. Com esses anos todos que eu faço futebol, eu falo só de fatos. O Balsa mandou afastar o Milton Cruz, o Sampaoli mandou afastar o Serginho Chulapa. Quem tem muita amizade com o jogador de dia a dia no clube, vem um profissional de fora que não tem essa intimidade, o técnico não quer esse tipo de relacionamento entre jogador e o profissional que está lá já há muito tempo. Então ele corta pela raiz, mesmo sendo um profissional importantíssimo no dia a dia. Por quê? Porque o jogador ia lá no Milton Cruz pedir conselho, falar que estava jogando fora de posição. No Santos iam fazer isso com o Chulapa. No Corinthians, na época do Passarella, iam pedir conselhos e ele não gostava. E o gringo corta o mal pela raiz. Acontece toda hora isso aqui no futebol brasileiro. Que o Cebola não sofra isso no Palmeiras, porque ele é um cara muito bom. E tá aí o exemplo. É um cara útil demais ao Palmeiras. Meio dia 29, Favara.
Meio dia 29, vamos falar do Santos, o Peixão. Jogo difícil amanhã diante do Ceará, hein? Lá em Fortaleza. Fala, Mesquita.
Fala, Fausto. É isso aí. O Santos jogou pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Boa vitória, mas agora é Copa do Brasil. Jogo complicado. Na semana passada, 0-0, partida na Vila Belmiro. O Santos perdeu o Lucas Veríssimo, zagueiro, titular, capitão do time. Grande jogador, é o principal jogador desse time do Santos, vai fazer falta aí nessa partida de amanhã. O Santos conta muito com seus jogadores de base, eles que têm ajudado bastante, tem a menor média de idade da Série A do Campeonato Brasileiro, é o time também que mais usou jogadores formados na base. O Ângelo Gabriel, ele que é a nova promessa do clube, o segundo jogador mais novo da história do Santos a entrar em campo, bateu até o Pelé. Ele falou sobre essa expectativa, como está sendo esse seu começo, esse seu início com a camisa do Santos. Vamos ouvi-lo.
Antes, quando eu fui convocado e promovido, já tinha essa especulação, já tinha essa expectativa de eu ser mais novo que o Pelé. Mas sem essa de comparar com o Pelé, porque o Rei é incomparável, mas é uma honra passar o recorde dele. Fiquei muito feliz, cara, quando eu entrei ali no Maracanã, porque sempre foi um sonho de criança e a emoção foi lá em cima, o coração bateu mais forte. Mas eu já sabia, assim, que já tinha essa especulação de eu ser mais novo e estrear no jogo.
Aí o Ângelo Gabriel, ele, a Santos TV, costuma soltar vários vídeos de bastidores e mostrou um momento quando esse menino teve o cabelo raspado, aquele trote entre os jogadores mais experientes, o Ângelo Gabriel também não escapou. Olha, falando sobre esse jogo contra o Ceará, como a gente já disse antes, o Santos está com um problema financeiro muito complicado. Antes tinha tido o transfer ban por causa do Hamburgo, pagou o Hamburgo, depois transfer ban com o Huachipato pela venda do jogador Soteldo, e agora o problema é com o Atlético Nacional, por isso a Copa do Brasil pode vir muito a calhar. Só avançar para as quartas de final da Copa do Brasil, o Santos garantiria 3,3 milhões de dólares, de reais, na verdade, para o caixa do clube. Por isso, a torcida decidiu apoiar, foi para Guarulhos, apoiou os jogadores que estão indo para essa conquista de vaga, quem sabe. Vamos acompanhar um pouquinho. Aí a torcida do Santos.
Viu? Professor Vila, Sormani ali no meio, ó.
Tava também ali o nosso Boris, ele que também é um santista fanático. Olha, o Santos muito bem na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e ainda tem Libertadores da América. Vamos ver se o Santos passa por mais essa fase.
E venha com essa calça também amanhã para dar boa sorte ao time do Santos, que é a calça que o Cuca usava.
Parabéns.
Né? Mudei, Spípolo.
Tinha que mudar, cara. A calça tava andando sozinha, né? É. Vermes, né?
Essa parasitas, vai durar também, uns 3, 4 dias. São Paulo, Futebol Clube, o Tricolor do Morumbi. Amanhã tem jogaço também. Fala, Jacon.
Tem decisão amanhã, né, Falso? Contra o Lanús. Boa tarde pra você, boa tarde pro Márcio Spípolo. Pessoal ligado no Camisa 10. São Paulo agora muda o foco, né? Tá numa boa fase no Campeonato Brasileiro. Hoje completa 2 meses sem derrota no Brasileirão. Nesse meio tempo são 9 jogos, 4 vitórias, 5 empates, é verdade, empatou muitos jogos, inclusive jogos que poderia ter vencido, como aquele do Santos, também o jogo contra o Internacional, tinha um a mais, não conseguiu tirar o empate do placar, enfim, São Paulo completando esse período de invencibilidade. Nesse meio tempo são 17 gols marcados e apenas 7 gols sofridos, se for parar para pensar, até está numa média positiva de gols sofridos nesse período. Só que nesse meio tempo teve 3 derrotas, todas internacionais. E é isso mesmo que preocupa o técnico Fernando Diniz, o São Paulo, para a partida de amanhã, né? Perdeu na Libertadores para River Plate jogando fora de casa, contra a LDU também fora de casa perdeu. E esse jogo contra o Lanús na semana passada, 3-2 no placar. E o São Paulo precisa de uma vitória simples. A gente já trouxe nas últimas edições do Camisa 10 que o São Paulo não venceu ainda em 2020, né, jogando torneios mata-mata. Então fica essa mais um tabu para ser quebrado. Ontem, o Hernanes e o Juanfran treinaram, devem treinar. O treino hoje é à tarde, né, às 4 horas da tarde aqui no CT da Barra Funda. Ainda os jogadores não chegaram para esse treinamento, mas eles devem treinar novamente. E aí a dúvida do técnico Fernando Diniz é se vai escalar ou não como titular o Igor Vinícius, que já estava disponível para a partida contra o Flamengo, mas ficou no banco de reservas. Para finalizar, o Elinho, que não vem sendo utilizado, está fora dos planos do Fernando Diniz, será emprestado para o Red Bull Bragantino, um empréstimo que gira em torno de 3 milhões de reais, com um passe fixado para compra de 27 milhões, por volta de 27 milhões de reais, ou seja, a operação toda pode girar, claro, se o Red Bull Bragantino contratar em definitivo, 30 milhões de reais pelo Elinho, que não engrenou no São Paulo Futebol Clube, marcou poucos gols e perdeu espaço ao longo do tempo.
Muito obrigado, viu, Chacon? Amanhã vamos falar muito do São Paulo.
Boa entrevista do Fernando Diniz ao Bem Amigos ontem, do Sport TV. Boas respostas, inteligente, sabe de futebol. Mas falta título. Falta título.
E eu continuo achando perigoso alguns companheiros de profissão nossa também colocá-lo como uma realidade completamente à parte do futebol, né? Um cara que veio realmente para revolucionar o futebol brasileiro. Isso eu acho um pouco perigoso.
Tem muito cara que faz bons trabalhos aí também.
E não são
no
valorizados
interior,
do mesmo
em
jeito.
Clubes menores e nem entrevista os caras dão.
Eu só acho
nunca foram chamados
que a gente tem que tomar cuidado. Não é nem tão para baixo, nem tão para cima. cautela sempre. É. Meio-dia e 36, grande abraço, vem aí o Esporte em Discussão aqui na Pan. Até mais, tamo junto.
Valeu, vou emprestar minha jaqueta ali pro Fausto, que ele
passou
frio.
Valeu.
Você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você.
News. Guilherme Boulos como prefeito, Luísa Erundina como vice, unidos no seu olhar humano, na sua coragem para combater máfias, combater esquemas, uma oportunidade histórica de eleger Guilherme Boulos, esse homem valente, honesto, corajoso. Luísa Erundina é a mulher que carrega na sua história todos os valores que eu acredito que um político tem que ter. Vamos aproveitar e vamos eleger Guilherme Boulos e Luísa Erundina.
Vote Boulos 50.
André Matarazzo.
Gente, a eleição tá aí e ninguém tá prestando atenção de verdade nela. Não há debate se quase ninguém vê o horário eleitoral. Mas se a vida tá boa, a saúde tá bem, transporte e educação tão bacanas, então tá tudo certo. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas se você acha que a coisa precisa mudar, aí sim eu quero o seu voto. Eu conheço São Paulo e os problemas da cidade como ninguém. Resolvi muitos deles quando estive na prefeitura. E tô pronto para resolver outra vez. Agora, só depende de você.
Andréa Matarazzo, prefeito 55 PSD, vice Marta Costa.
12007, a Penico não tá de bobeira, o centro já tem candidato, é Claudinho de Oliveira, por uma São Paulo que a gente merece. É 12007, quem é Zona Norte, quem é Zona Oeste? É 12007, quem é Zona Sul, quem é Zona Leste? É 12007, é 12007, representação verdadeira.
Vote pra vereador, em Claudinho de Oliveira.
Vote PDT 12.
Então, quem você vai escolher para prefeito de São Paulo? Você olha para um lado e tem o Bruno, candidato do Dória e do PSDB. Aquela turma que costuma usar a prefeitura como trampolim político. E tem também o Russomano, sem experiência, que traz junto o partido do Crivella e daqueles filhos do Bolsonaro, vai vendo. Do outro lado tem Tato, candidato do Lula, que foi secretário de Marta e do Haddad, sabe fazer e é do PT, o partido que governa para todos. Gilmar Tato, prefeito 13.
PT.
Gente, a violência contra a mulher tem aumentado muito na pandemia. Por isso, na minha administração, vou levar para toda a periferia o programa Ronda Guardiã Maria da Penha. Hoje, só existe uma unidade e fica no centro. Levando o programa para mais regiões, o atendimento será rápido, chegando a tempo de salvar vidas. Mulheres, crianças, idosos serão cuidados com dignidade. Agora, chegou a nossa vez.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Seria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um.